don't know, babe. When you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. And it don't change. If I had it my way, you would know that you are.
Olá, bons ventos. Quando penso em me recitar, sempre lembro da minha melhor parte. Penso que as pessoas precisam doar mais o seu melhor, como nesta música linda, Best Part, de Daniel Caesar e H.E.R. Espero que se inspirem com esta música e com este episódio. Eu, montanista Fred Duclerc, apresento o episódio número 33, que está sendo ouvido por 20 países. Neste episódio, falaremos de resetando ser humano. Compartilho com vocês o que aprendi nas montanhas. Ao lado da minha convidada, Marcela Gomes Montenegro, que é embaixadora da World Adventure Society. Queria também, aliás, fazer um agradecimento às pessoas que têm ouvido o podcast do projeto Reset Humano e printado a tela do Instagram, @ResetHumano, e marcado o perfil Reset Humano e marcado Fred Duclerc Expedição, que é o meu perfil pessoal. Aos poucos, o perfil do Reset Humano está crescendo de maneira orgânica e de maneira espontânea. Se você gosta e quiser também printar a tela, marcar esses perfis, será muito bem-vindo. Ou simplesmente siga o projeto no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Reset Humano. Em toda a minha história no montanhismo sul-americano, aprendi a acreditar no que não vejo, sentir o que não vejo, respeitar o ambiente em que visito, aprimorar os valores que me movem e, principalmente, me conectar à natureza. E muitas vezes, me resetando, aliás, muitas vezes, continuamente, para seguir a minha jornada aqui na Terra. E para isso, para acessar, aliás, as melhores configurações do meu eu, minha mente, meu humano, muitas vezes foi necessário resetar a minha bio. Resetar o ser humano por falha ou incorreção no meu funcionamento, fazendo-me funcionar corretamente, novamente, restaurando meus arquivos, aliás, minhas memórias, meus pensamentos positivos, para gerar um bem-estar físico e mental. Bem, aproximadamente nos 4 bilhões de anos de existência do planeta Terra, tivemos bem próximo da natureza em nosso convívio, nos vários estágios de nossa evolução como espécie, até chegarmos a Sapiens Sapiens, última versão do ser humano. Continuamos em evolução. Alguns já dizem que somos diferentes após a internet e o mundo virtual. Nosso cérebro está mudando continuamente, mas a todo instante buscamos nossas origens e principalmente a conexão com a natureza, que nos conecta e nos leva para o futuro no dia a dia. A busca por esta conexão se deve que somos realmente partes da natureza. Aliás, somos a própria natureza. Não podemos nos excluir da cadeia natural. Nossa composição fisioquímica é a mesma encontrada no universo. E esta conexão nos ajuda a resetar nossa mente. Mas como resetar a mente do ser humano? Neste episódio, agora, quero compartilhar 12 pontos importantes. São 12 pontos, não detalho eles. Recentemente eu fiz um artigo para o blog de montanha no Fred Duclerc expedição.com.br, onde eu cito e descrevo esses itens, mas aqui quero citar apenas os 12 pontos. que me, de alguma maneira, me ajudam e me ajudaram a resetar algumas vezes a minha mente, né? E aqui compartilho com vocês, devolvo para a sociedade o que aprendi nas montanhas, né? Coloco os itens não de maneira de importância, mas apenas uma descrição, né? Cito aqui, por exemplo, que eu acho fundamental se autoconhecer, né, como um item importante. Outro, descansar e sonhar sempre. Identificar formas de crescimento em nós é fundamental para seguir em frente com novas ideias. Também achar beleza fácil é parte do nosso dia a dia, assim como compartilhar o nosso conhecimento com os outros. O conhecimento não pode ficar parado, ele tem que ser compartilhado. Se sentir útil é fundamental quando acordamos. Um ponto importante, uma coisa que me encanta é ouvir os sons que nos tocam, sabe? Isso nos dá prazer, isso nos estimula, isso faz diferença. E sons que eu falo são os sons mesmo, sons do cotidiano, sons da natureza, mas identificar aquele que gostamos. Também buscar o desconhecido, coloco como um ponto fundamental. Viver o presente, nós sabemos que o tempo é agora, apesar que a nossa memória trabalha com passado, presente e futuro, mas o que importa realmente é o presente. Através do presente, construímos o futuro. Meditar e realmente praticar a nossa fé nos move. Sem falar que temos que nos permitir sempre viver novas experiências. E nessas experiências, não pode ficar jamais de fora se conectar com a natureza. Como eu disse antes, nós somos natureza. Não podemos nos excluir dela. E você que ouve o podcast Reset Humano na sua casa, no café da manhã, no seu treino, no seu carro ou na empresa, muito obrigado por me ouvirem. A biblioteca do projeto Reset Humano, através deste podcast, a cada episódio fica mais rico em conhecimento. E através dele, compartilhando essas experiências e histórias inspiradoras que todas têm uma relação com a natureza, o mundo outdoor versus conhecimento. A minha convidada de hoje é paulistana, considero uma aventureira na vida, um ser humano em constante construção. Ela é trekker, apaixonada pela natureza. Ela é formada em marketing, também bombeira civil, e com muitas faces ainda em descobrimento. Projeto de vida pessoal que desenvolve ela mesma, aliás, constantemente, mas escreve também para alguns canais do segmento de esporte e aventura. É embaixadora da World Adventure Society, onde realiza uma série de lives para fomentar projetos e iniciativas socioambientais. Também eu faço parte da família World Adventure Society como embaixador para a América do Sul. Queria mandar um forte abraço para o fundador, que é o Alberto Andres, fundador da UOS. Bom, aventuras inesquecíveis que Marcela cita, na verdade, são todas as que ela já fez, mas destaca uma viagem para a Chapada dos Veadeiros em 2016 e também uma para Ponta da Joatinga, aliás, é um dos treks clássicos do litoral sul, aqui na região entre São Paulo e Rio. Esta aventura foi em 2017, com marcos muito importantes. Sua frase que compartilha conosco é: não importa quão estreito seja o caminho, nem quão castigada seja a sentença, eu continuo sendo o senhor do meu destino e capitão da minha alma. De William Hanley. Livros que indica são o Homo Sapiens, aliás, que é um clássico, né, de Yuval Harari, e o Mindset, a nova psicologia do sucesso, de Carol Dweck. E Cita um filme também interessante, que é o Invictus, de Clint Eastwood, aliás, diretor e ator premiadíssimo. Marcela Gomes Montenegro, seja bem-vinda aqui ao Projeto Reset Humano. Muito obrigado por aceitar o convite para participar deste podcast.
Poxa, Fred, super obrigada mesmo pelo convite. É sempre uma honra conversar com você, além do que eu acho fantástico o seu projeto Reset Humano. Eu acredito que ele agrega muito valor na vida das pessoas e, consequentemente, tem o poder de transformar o mundo ao nosso redor. E é maravilhoso poder sempre acompanhar o seu lugar de fala, porque eu acho que justamente, Fred, por tantos anos aí vivenciando o montanhismo, você alcançou um lugar de muita lucidez, de muita clareza, sabedoria e equilíbrio, e que são coisas que eu prezo muito e que todos nós precisamos, ainda mais nos dias de hoje, Bom, e já que a gente vai falar aí de resetar as configurações, eu gostaria de sugerir uma inversão de papéis. Das muitas coisas que eu já estudei, uma delas foi o teatro, que além de achar fascinante, eu acredito que desenvolve um importante mergulho pessoal, tanto para quem atua, quanto para quem assiste. E um dos exercícios teatrais consiste em os atores e as atrizes inverterem os papéis para conseguirem aprofundar as camadas dos personagens. E através disso surgem insights incríveis, Fred. É aquela tal da empatia, de se colocar no lugar do outro. E aí, topa ser hoje entrevistado?
Marcela, olha, me pegou de surpresa. Proposta interessante. Claro que eu topo. Em prol do Reset, sempre. Acho que temos que estar sempre abertos a novas experiências, como eu citei nos 12 itens acima, no início da minha introdução aqui no podcast. Claro, topo fácil. Vamos em frente.
Sim, você já escalou várias montanhas ali na Argentina, Chile, Bolívia, Equador, Peru, aqui no Brasil também. Não só montanhas, mas vulcões, inúmeras travessias, trekkings. Há mais de 15 anos fazendo isso, Fred?
Olha, há mais de 15 anos, eu diria mais de 20 anos.
15 anos, na verdade, trabalhando, como guia,
Não, 20 anos 20? Como guia profissional de média e alta montanha e longas travessias, Minha especialidade, Marcela, é o foco aqui na América do Sul, Então, sim. Cordilheira dos Andes é a minha escola, América do Sul, assim, toda a Cordilheira dos Andes. Desde moleque eu tinha sempre um sonho de fazer toda a cordilheira, desde Navarino até Venezuela. Eu realizei isso já faz um bom tempo, E, bom, convivendo com esses povos, a gente aprende muita coisa, Principalmente o fator humano.
Com certeza, com certeza. E você nasceu no Chile, Fred?
Sim, eu nasci em Santiago do Chile. Minha mãe é da Patagônia, meu pai é de origem francesa. Aí tem uma mistureba gigante ali, Tem espanhol, holandês, tem italiano, tem mestiço de índio mapuche, ou seja, é uma mesclagem como tem que ser para a nossa espécie evoluir. Dizem, quanto mais misturas, a espécie fica mais forte.
E o coração fica mais forte também, maior também, Fred?
Ah, com certeza, porque é uma mesclagem muito grande, você aprende já de cara que não tem diferença entre o próximo. A gente se reconhece no próximo, a gente vê que o próximo somos nós. Então, a diferença nenhuma. Então, é prazer em te conhecer, Como estamos aqui batendo esse papo.
É verdade, é verdade. Tem uma frase que eu gosto muito também, que fala assim, que quando eu abro mão do que eu sou, eu me torno o que eu posso ser, Então, acho que também entra muito nessa questão, quando a gente se coloca no lugar do outro também, somos todos um, na verdade, e sempre podemos alcançar a nossa melhor versão, Porque acho que a evolução é isso, A evolução da espécie. Embora a gente tenha aí, nos últimos tempos, tendo tantos comportamentos nocivos, para nós mesmos, para o outro e para o planeta, é hora de resetarmos todo mundo, cada um pouquinho, diariamente, nas suas relações íntimas, né, nas pequenas coisas, né, Fred? E nos Sim. tornarmos a melhor versão de nós mesmos, sempre.
Eu acho que isso de sermos a versão de nós, o tempo inteiro, a melhor versão, aliás, tem que ser um objetivo a vida inteira, né? E, aliás, é um Sim. dos aprendizados que a gente tem que ganhar da sociedade, dos pais, de todos que nos cercam desde a infância, para você crescer com essa Sim. mentalidade. Você sabe que esses dias estava falando com um grande amigo meu, que é montanhista também, talvez ele esteja aqui, que é o Rodolfo Lack, o Rod Slack, e a gente falava um pouquinho do ser humano e surgiu assuntos polêmicos, né, que a gente tem vivido nos últimos tempos, e me marcou muito uma frase que ele disse: para que, para ressaltar as nossas virtudes, a gente não precisa ficar falando mal, né, nem do próximo, nem de nada, vamos destacar as coisas boas, né, as coisas que nos melhoram, as coisas que nos transformam, as coisas que nos elevam, né, e o que você disse, para recetar, eu acho que assim, a gente precisa estar sempre conectado em nós, né, no autoconhecimento, porque eu acho que cada um de nós tem uma rica história, tem uma história inspiradora, tem uma história bonita. Se você olhar para os nossos avós, nossos pais, todos vêm de uma rica história. Eu duvido que não tenha um ser humano, Marcela, que não tenha uma linda história para contar. É que nem histórias de amor que eu falo. Você já ouviu alguma história de amor muito ruim, assim, quando se começa? Não, as coisas muito bonitas, né? Então, para se recitar, basta a gente querer, basta a gente tentar também, basta a gente se permitir, né?
Mas enfim, vamos falar aqui, entrar no assunto. Você, antes, né, de viver exclusivamente assim, para a natureza, para o montanhismo e para as expedições, você era do mundo corporativo, então eu queria que você falasse um pouquinho aí para o pessoal dessa sua experiência no mundo corporativo, o que isso te agregou. O Fred tem um currículo bem extenso, né, tanto na parte de gestão, de projeto, de planejamento, marketing. Como é que foi esse clique, essa mudança também? Dá uma explicada aí para o pessoal.
Legal, boa pergunta, porque eu acho que hoje em dia, o momento que se vive o mundo, eu vejo muitas pessoas me procurando, até para questionar um pouquinho isso comigo, passar um pouquinho da minha experiência, né? Eu acho que assim, a maior virtude do ser humano não são nem as conquistas, né? Eu acho que é o teu jeito de ser, é o teu jeito de pensar, é o teu jeito de falar, é o teu jeito de acreditar, apostar em pessoas que você não acredita, ou talvez os outros não acreditam, mas você acredita. Mas eu te falo isso porque acho que o primeiro clique que eu aprendi na vida foi que alguém apostou na minha pessoa, em que eu poderia fazer alguma diferença em algum momento, numa empresa, num projeto, no montanhismo, no dia a dia. Né? E eu lembro, eu trabalhei muitos anos, alguns bons anos no corporativo, eu comecei muito cedo, tive uma carreira muito rápida, né? Muito meteórica, assim. Participei de seleções e, imagina, 3 mil candidatos, eu e um amigo fomos escolhidos. Até aquele instante, eu achava que eu podia ser, assim, tão seletivo, né? Numa quantidade dessa. Aí eu percebi, não, eu acho que eu tenho algo de bom, né? Vou trabalhar nisso. E eu sempre, quando trabalhei no corporativo, sempre pensei que um dia eu ia abrir meu negócio, que um dia eu ia trabalhar com natureza. Isso é uma coisa muito antiga minha, né? Eu nasci em Santiago, como falei, e ficava em frente às cordilheiras e ficava olhando lá para cima. E meu maior desejo é como eu vou subir. Um dia eu vou subir. Uhum. Até em sonho, para você ter uma ideia, eu sonhava que eu estava lá no alto e pulava lá do alto. Não para me matar, mas sim para voar. Né?
Que demais.
E no mundo corporativo, eu percebi muitas coisas, né? Me trouxeram muitas coisas, muitos aprendizados, muitos contatos. Mas percebi que, em um momento da minha vida, eu não era tão feliz como a minha essência gritava e me pedia. Né? E eu não saí do corporativo porque eu era infeliz ou porque eu era frustrado. Não, pelo contrário, eu tenho uma carreira super bem sucedida no corporativo. Mas eu acho que o que me levou a resgatar minha essência, o resgate, o reset humano comigo mesmo, foi um fato que um dia eu percebi assim, bom, meu irmão faleceu de uma maneira inesperada. Eu trabalhava numa grande multinacional, tudo que as pessoas queriam eu já tinha, mas eu estava fugindo da minha essência, fugindo da natureza, né? Uhum. E quando eu percebi que eu perdia pessoas, porque eu me dedicava demais ao trabalho, e eu adoro trabalhar em qualquer circunstância, mesmo no montanismo, eu falei, não, eu vou mudar esse chip, eu tenho que programar esse chip, né? Então, aí partiu um processo de eu voltar para a minha essência, voltar para minhas origens, valorizar minhas origens, né? E quando eu falo origens, não só de onde eu me sinto bem, de onde eu venho, mas sim dos meus antepassados, né? Você enriquecer a história das pessoas que te trouxeram de alguma maneira até esse momento é muito valoroso. E a partir daí eu falei, não, eu vou largar o corporativo, que eu adoro, mas eu vou trabalhar com aquilo que eu mais amo e aquilo que eu mais me sinto bem, onde eu posso colaborar e trabalhar com, acho que com pessoas. Eu gosto muito de pessoas, sabe? Eu sempre gostei, de alguma maneira, ver as pessoas evoluírem. Então, as pessoas que me procuravam para trabalhar no montanhismo, ou resetando o seu eu, vamos chamar, né? Tinha a ver com aquilo que eu podia oferecer, com o meu conhecimento. Então, quando eu levo alguém para a montanha, normalmente não falo só do mosquetão, não falo só da cadeirinha, do capacete e da mochila. Eu falo de vida, né? E a gente, quando se reúne à noite, naquela roda da comida, né, que é um momento super gostoso, a gente fala de tudo. Fala de vida, fala da próxima vida, das vidas passadas, do ser humano no seu universo 360. Isso é muito rico. Então, acho que o meu reset no corporativo deu aquele start. Mas eu digo assim, eu não sou o que eu sou hoje porque eu dei esse start. Eu já era assim. Simplesmente, eu tive um momento que eu resolvi decidir. Eu quero mudar um pouco essa rota, né? Uhum. E acho que a minha família tem uma origem de mudanças de rota muito acentuadas, né? E eu acho que eu simplesmente pratiquei o que é viver. Esses dias eu escutei uma frase muito legal, que fala, eu nasci vida, eu estava vida, eu sou vida agora e eu vou estar vida amanhã. Mas eu vivo a vida é agora, né?
É verdade. E você também, por toda essa bagagem corporativa e por todas essas experiências, vivências e testemunhos, né, das transformações e tudo mais, você também, né, Fred, tem um trabalho aí com treinamentos, palestras, né, em empresas, em grupos. Isso eu acho também extraordinário. Eu queria que você falasse um pouquinho.
Olha, eu faço um trabalho que eu considero muito legal, que é e tem tudo a ver com o desenvolvimento de pessoas, né? Eu dou muitas palestras corporativas e alguns treinamentos vivenciais com a natureza. Eu acho que a natureza nos empresta os valores básicos, né? Você sabe, quando você está numa montanha, dificilmente você esconde a tua essência 3 dias seguidos, né? Eu falo que me dá um dia, a gente fica já meio rodado, me dá um dia na montanha que eu vou descobrir o que você é. E a mesma coisa, que não tem como. Quando a gente está no meio natural, a gente liberta e se dá a condição da nossa essência aparecer, porque não dá para fazer tipo naquele momento, né? Então, quando eu dou o treinamento vivencial em ambiente natural, isso aparece. Então, eu gosto muito de trabalhar assim, a autoestima, a liderança, o espírito de equipe, como poder ajudar alguém, né? Lembrei agora de um exercício, não sei porquê, mas lembrei porque é muito legal esse exercício. Eu levo as pessoas para a montanha, às vezes para um treinamento ou desenvolvimento focado em algum item, né? E é uma pergunta básica que surge, que qual é? Eu junto duas pessoas, uma de frente para a outra, e peço para se perguntarem, uma primeiro, né? Por que ela trabalha? E aí a pessoa fala, bom, eu trabalho porque, bom, eu tenho uma profissão, eu quero ganhar dinheiro, eu quero isso, quero aquilo outro. Começa no eu, né? Sim. Aí vai, não, mas pergunta de novo, por que você trabalha, né? E aí pergunta de novo. Chega uma hora que a pessoa responde tanta coisa que não tem mais o que responder. E aí ela percebe o quê? Na verdade, eu não preciso trabalhar tanto quanto eu trabalho. E nem pelas coisas que eu citei. Eu preciso trabalhar por mim. Se eu gosto, e às vezes a conclusão é assim, eu nem preciso trabalhar. Ou seja, mas o ser humano, né, ele precisa se sentir útil e quanto mais útil ele se sente, melhor, porque inclusive é comprovado já, quando você mostra sua utilidade para alguém, né, ou um gesto singelo, ou um gesto de elogio, ou um gesto simples, um sorriso, né, existe uma transformação no próprio corpo, né, as substâncias mudam, né, e que geram hormônios de prazer, ou seja, te geram substâncias do prazer, né? Eu falo assim, tem aqui pertinho de casa, tem uma farmácia, né? E tem um senhor que dá um sorriso, mas é um sorriso. Olha, os dias que não estou muito legal, eu passo lá...
Você vai lá.
Eu faço assim, ele de longe, ele faz assim, o sorriso dele assim é contagiante, me contagia e ilumina o dia, né?
Onde que é essa farmácia aí, pra gente saber?
Olha, essa farmácia fica no Jardim Moarama, aqui em São Paulo, aqui, né, perto do aeroporto de Congonhas, mas, sem dúvida, tem pessoas muito bacanas, acho que aí vem todo lugar, em todo canto. Se você, é só pensar assim, ó, qual é aquela pessoa que me faz bem? Bom, aí você vai lembrar daquela, aquela outra ou aquela outra. E aquela que sorri pra mim, que me contagia, né, quando eu não espero... É. Se você não tiver, é bom procurar, mas se você tiver, você vai lembrar na hora.
É verdade. E essa você estava falando, né, dessa questão das vivências da natureza e que se transforma. Eu acho, assim, os maiores cliques que eu já tive, alguns dos maiores viradas de chaves, né, que eu já tive, foi em vivências na natureza, né, e diante daquele cenário, às vezes, não tão... confortável, mas de fato parece que é uma pílula existencial que existe ali, tipo, porque tudo é condensado, né, naquela experiência. Parece que o tempo fica outro também, né, porque também a gente desconecta de outras coisas, então o espaço-tempo muda muito. Eu acho muito interessante isso, é como se a gente tivesse mesmo encapsulado e tivesse ali uma pílula de viradas de chaves. Então
você me lembrou três coisas, né? Por que que a gente se conecta no meio natural, né? Por que que a gente tem essa riqueza e a gente absorve coisas boas quando a gente vai para algum lugar natural, né? É porque nós somos natureza, né? A gente não se exclui dela. O ser humano, já há muito tempo, principalmente a maior parte, que a gente que mora em cidade mais urbana, esquece que nós somos da mesma origem de tudo no universo. A mesma composição fisioquímica do nosso corpo a gente encontra fora da Terra e dentro do planeta, né? Então, nós somos natureza. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo, eu acho que a gente tem que ser inconformista sempre, né? A gente não pode achar que está tudo sempre certinho, está tudo sempre bom, né? O mundo precisa de pessoas que eu chamo de busca-vida, né? Acho que pessoas que buscam vida são aquelas pessoas que têm sede de algo a mais. E ter sede de algo a mais significa você buscar novas coisas, novos horizontes, novos caminhos, novas experiências, que no resultado, quando você vive aquilo, e se você compartilha esse conhecimento, né, é fantástico, né? Você sabe que a gente está falando de reset, né? Reset humano. O projeto Reset Humano, que eu tenho trabalhado por enquanto como podcast, ele nasceu onde? Nasceu na montanha, nasceu com o DNA da montanha. Por quê? Na montanha a gente tem essa conexão, ela tem essência. Então você começa a acreditar em coisas que você não vê, mas estão lá. Você começa a sentir que você muda quando está lá, né? Então, eu sempre dou um exemplo de que, por exemplo, o amor você não vê, mas você sente, né? Eu falo muito isso para minhas filhas, né? Desde pequena, falo, pô, sentimento, amor você não, realmente você não vê, mas você sente. Na natureza você sente coisas, né?
Sim.
E essa junção é que ajuda a gente a se transformar. Eu falo que onde eu mais aprendi foi lá, o espiritual, a valorizar meu próximo, a valorizar a natureza, a respeitar a natureza, a respeitar meus limites, né? A gente esquece muito disso, né? Pô, eu tenho limite, Eu dou uma palestra que eu faço uma perguntinha simples. Nós somos poderosos? Somos. Mas também somos muito vulneráveis. Por isso que a gente precisa cuidar. Precisa cuidar da mente, precisa cuidar do espírito, precisa cuidar do ser. Dessa composição toda, para quê? Para ser algo bom para você e algo bom para alguém. Né? Se você está bem com você, que você estava citando, se tem coisas que te incomodam, procura as coisas que te fazem bem, se não estão legais. Manifesta que não está legal, né? Você falou de relações, sim, amizades, sei lá, namoros, casamentos. Meu, não está legal. Eu até brinco às vezes numa palestra, as pessoas me olham assustadas, falam, pô, se teu parceiro, se teu namorado, se a tua companheira não torce por você, discute aquela velha da relação, o famoso DR. Se não vai pra frente, bom, conversa de novo, se não troca, porque não dá certo. Né? você não pode viver a vida inteira. Se você ainda mais lembrar do tempo, o tempo é agora, você não pode perder esse tempo, porque o já foi, e o que você deixou de fazer não volta nunca mais, né, Marcela?
É, com certeza, com certeza. E a gente, eu gosto muito dessa coisa, acho que você denomina muito bem, esse busca a vida. Para mim, e também tem uma frase do Pablo Neruda que eu compartilhei, que estava numa postagem sua, que é, eu vivo cada dia não como se fosse o último nem o primeiro, mas o único, né? E eu realmente, eu tento ao máximo extrair isso da vida. Todo dia é um dia extraordinário. Claro que, como você falou, tem dias que eu não tô bem. Só o que eu quero fazer é ficar assistindo Netflix. E eu respeito, porque eu fico... Então, se eu tenho a possibilidade de fazer isso, eu faço. Porque, como você falou, somos natureza. Tem dia que tá nublado, tem dia que tá ensolarado. Mas, independente de qualquer coisa, é um dia único que tem que ser vivido dessa melhor forma. E a gente tem que se ver realmente como esse agente de transformação, seja como for e onde for, e não só como peça de uma engrenagem, que é muito o que o sistema tenta nos impor, né, Fred, a todo momento. E se a gente não se vê como esse agente de transformação, a gente não está colaborando por um mundo mais justo, com mais equidade, né, com direitos.
Com certeza. Você me fez lembrar um processo, esses dias eu estava conversando com uma amiga que está no corporativo, e a gente estava falando sobre felicidade, né? E eu falava para ela assim, olha, o que eu mais vi no mundo corporativo é gente fazendo tipo, né? Não vou dizer que todo mundo é assim, mas presenciei algumas situações onde eu percebia que as pessoas faziam tipo, eu sou feliz, hoje eu estou tipo feliz. Uhum. Mas você percebia nitidamente que essa felicidade era só para fazer tipo mesmo. E assim, as pessoas, e algumas pessoas ainda com esse sentimento e perfil, lideram outras pessoas. Como eu vou liderar alguém que esteja bem, esteja feliz, se eu não estou bem e não estou feliz? Eu sei que essa equação é muito particular, porque eu também tenho altos e baixos. E é normal, viu, pessoal? É normal. Até pessoas que têm alta performance, grandes conquistas.
Claro, e que bom, significa que a gente está vivo.
Né? Claro. E você fala uma coisa que é importantíssimo. O sistema exige das pessoas que você seja o vencedor no modelo que eu chamo assim, meio americano. Assim. O sucesso é quando você tem 1 milhão na conta. Sucesso é quando você chega ao cume de uma montanha. Sucesso é quando você é gerente, diretor de uma grande empresa, uma grande multinacional. E você esquece do principal sucesso, que é você, que é a tua felicidade, que é o teu equilíbrio, que são as coisas que te fazem bem, né? Sabe aquela coisa que a gente sente saudades às vezes? Pô, que saudade! Sabe aquele cheirinho de chuva quando cai na terra e aquele cheiro sai? Terra molhada, cara, que delícia, é simples. Ou aquele prato de comida que você come na montanha, às vezes numa casa de colono, de pau a pique, que a pessoa fez pra você. O que é aquilo?
É.
Ou o cafezinho que um amigo meu fala, né? Que café no Brasil é como se fosse um abraço líquido, né? Aquela coisa que você compartilha um momento, uma situação. Ou seja, essas coisas a gente tem que se permitir mais, né? E os últimos tempos têm sido bem turbulentos. A gente precisa trabalhar um pouquinho mais por isso. Você falou de agente transformador. acho que o tempo inteiro a gente tem que ser agente transformador de algo ou de alguém para o bem, né? Eu falo que assim, minha meta por dia é fazer alguma coisa boa para alguém, seja um elogio, seja um olhar, seja um gesto, alguma atitude. Eu fiz isso pelo menos uma vez no dia, cara, eu ganhei o dia. Imagina fazendo isso 365 vezes no ano. Que maravilhoso. Exato. Imagina se faz mais de uma vez, né?
E assim, é importante também lembrar, Fred, eu tenho muito isso comigo, que às vezes o máximo que você vai conseguir fazer é estender a mão para você mesmo. E isso também é verdade. Importantíssimo. Enfim, queria que você falasse sobre isso, nesse sentido do resetar, que também é um cuidado que cada pessoa tem que ter com a sua própria saúde mesmo, né, biológica. Eu acho que tantas coisas poderiam ser evitadas nas vidas das pessoas, nos relacionamentos, se a gente tivesse um pouquinho esse olhar, que talvez a ciência esteja agora trazendo mais a público, mas que já passou tanto tempo, as pessoas já viveram muitas circunstâncias não tão positivas. Você tem alguma coisa a acrescentar aí?
Sim, nossa, muito. Você sabe que eu fiz recentemente um podcast com uma nutricionista, com um preparador físico, e a gente caiu em alimentação. Alimentação, ela tem o poder, né? E vem aquela perguntinha, você é o que você come? Né? É muito mais do que, na verdade, é muito mais do que você come. Né? Essa é já uma pergunta que inclusive está caindo. Não é só o que você come, né? Porque tem os aspectos psicológicos, tem os aspectos do cotidiano que influenciam em tudo, né? Na ansiedade. Agora, alimentação, para você ter uma ideia, você está falando da mulher, né? E você me fez lembrar assim. Você sabe que chega uma certa idade, tanto o homem quanto a mulher, principalmente o homem, né? Ele perde muita massa muscular. E perde por quê? Porque a alimentação, o corpo já mudou, ele se transformou. Então, ele precisa comer, às vezes, muito mais proteínas, o índice hormonal do homem cai, né? Os hormônios, a produção hormonal cai, isso influencia na massa muscular, influencia no temperamento emocional, tanto quanto a mulher. Uhum. A única diferença do universo ali é em que momento, o quanto, mas existem também essas mudanças no homem. Ou seja, a gente se conhecer e saber o que a gente come é riquíssimo, porque se manifesta em tudo, na pele, na emoção, no olhar, no gesto, na performance, e seja qual for, né? Eu te falo isso à vontade. Eu, aos 20, era uma coisa, aos 30 e aos 40, outra. E você, às vezes, você tá melhor do que aos 40 e aos 30, por quê? Porque você cuidou daquilo.
Você se conhece, então, se conhece.
O se conhecer tem a ver com inteligência corporal, inteligência emocional. Hoje eu falo que eu subo montanha melhor que aos 30, melhor que aos 20. Né? Eu, aos 20, eu achava que era o cara, né? Eu subia qualquer montanha. E eu sempre nunca tive muito medo. Medo, para mim, sempre foi uma coisa meio relativa e, às vezes, assim, até o momento de eu não trabalhar com pessoas, o medo nunca foi uma coisa para mim assim. Eu olho para a montanha, até hoje, eu olho lá e digo, bom, ela é bem técnica, eu vou subi-la. Eu posso ir, mas não posso voltar. Mas tudo bem, eu vou viver isso intensamente e eu vou subir. E eu subo. E aí eu desço. Pode ser que um dia não desça. Mas essa relação comigo não tem muito um drama, não tem muito problema, né? Então, o autoconhecimento enriquece, inclusive, o que você escolhe para comer. Eu acho que depois que eu fui numa bela nutricionista, que é a Carol Brazão, né? Que é a minha nutricionista pessoal, assim, ela modificou, ela me educou, né? Me ajudou a aumentar a minha performance no esporte que eu pratico, que é o montanismo, onde eu levo pessoas. Mas também me ajudou assim, a escolher o que eu como. Hoje em dia eu seleciono melhor o que eu como e quando eu como, né?
Falando da questão dos processos, né, que nos formam.
Eu sempre dou um bom exemplo, que eu falo assim. Aliás, antes que eu esqueça, toda vez que uma pessoa me procura, por exemplo, para ir, eu tenho o sonho de ir para uma montanha. Nunca fiz montanha, nunca fiz nada. Eu gosto de caminhar, ou jogo bola, ou algo do gênero. Eu falo, bom, Eu costumo dizer que as pessoas que me procuram assim, eu nunca digo, você não vai conseguir. Porque esse é o primeiro erro humano que você comete com um outro humano, né?
Com certeza.
Eu acho que eu busco ressaltar e conscientizar de que talvez esse momento, o que, que a gente precisa fazer para conseguir, né, subir uma montanha, né? E eu tenho vários exemplos disso, de pessoas que me procuraram. Uhum. Primeiro, a gente começa por coisas possíveis, né?
Sim.
Porque você falou em habilidades, né? Que a configuração já mais fixa, mais pronta, a gente nasce com algumas, e é verdade, a gente nasce com algumas.
Sim.
Mas algumas a gente desenvolve com maturidade, sim, com conhecimento, né? Então, a partir desse momento que a pessoa se conscientiza que ela... Bom, a condição dela hoje é essa. Eu sempre falo, procure antes de ir para experimentar um esporte novo, alguma coisa assim, procure um médico. Saiba como é seu estado físico, como é seu estado mental, né? Se o teu corpo está preparado para uma situação tensa, como é um esforço físico de 2 dias, 3 dias, um dia inteiro caminhando com uma mochila, né? Imagina uma expedição de 10 dias ou 15 que a gente chegar num cume, né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa se conscientiza, ela acabou de comprar o seu sonho para levar para frente. Começa ali, né?
É.
Eu tenho visto muito nos últimos tempos, as pessoas têm superestimado a sua condição e subestimado os lugares. Grande erro. Você tem que entender, sim, a sua condição, torná-la favorável, se preparar para objetivos possíveis, construir o seu objetivo, sim, possível. Bom, aprimora ele, vamos escalando até chegar no ponto, né?
Exatamente.
Eu tenho um programa de evolução em montanha, que eu começo sempre ensinando o ambiente em que ele vive. Você reconhece, teu corpo já acampa, já arma barraca, já reconhece isso como se fosse um amigo, uma namorada, um grande amor? Ótimo! Agora vai!
Sim.
Né? Aí vamos experimentar altitude, vamos experimentar altitudes maiores, o ambiente, uhum, que essa altitude tem para ela conseguir. Né? Ou seja, essas configurações, né, que a gente falou, fixas, mentais, né? A gente precisa ter a inteligência de percebê-las, identificá-las. Identifiquei, trabalhe isso, né? Você sabe que na academia, não tenho ido por causa da Covid, mas eu tenho um treino que é muito específico para a gente bater com o piolê no gelo. Eu repito aquele, eu sei como ele é melhor. Porque quando eu estou lá, eu sei que eu vou usar ele melhor ainda. O que a maioria faz... Não faz isso. Né? Eu falo que os grandes atletas vencedores de alta performance, eles têm uma configuração já, o cara se projeta, o cara se vê ganhando. Só que,
sim,
ele não só se projeta, como ele treina muito para se projetar. Né? Então, quando ele treina muito para se projetar, e quando o cara está vivendo aquela situação próxima do sucesso, o cérebro identifica aquela condição, aquela situação em que ele se vê chegando, sim, e se vê ganhando.
O esforço é o caminho da excelência, né? Essa
com
questão,
certeza,
do treinamento. Como você falou, nomear ali os passos, os cumes alcançáveis, e de passo em passo, chega-se lá. Cedo ou tarde, chega-se lá. O que não dá para querer dar um passo até o cume. Tem que ir degrau por degrau.
A não ser que for de parapente, ou balão.
Helicóptero, vai de helicóptero.
Helicóptero. Mas é outra sensação. Você sabe que o processo de evolução, independente de uma montanha, ele é o que mais enriquece a gente, o ser humano. Hoje em dia eu tenho repetido muito uma frase, que hoje eu me considero ignorante, porque cada vez mais que eu aprendo algo, eu não sei nada. Sempre falta algo, sempre tem algo novo. Isso está totalmente ligado, sabe o quê? Ao inquieto e ao buscar vida. Você tem que querer, você tem que buscar vida, você tem que desejar. Sabe aquele sangue que passa aqui na veia? Você tem que sentir ela latejando. Quando a gente medita, né, a gente consegue até sentir o sangue pelas veias. Né? É muita concentração. Imagina alguém que viveu a vida evoluindo, aprendendo, pensando. Eu fiz uma perguntinha esses dias num podcast, né, do Reset Humano. Eu falei, pô, como você quer ir embora daqui depois que a sua jornada, né, passar? Essas perguntas as pessoas não se perguntam jamais, né? é aquela coisa, eu evoluí muito, eu quero ir bem legal para depois, né?
E eu acho que esse resetar, de você se entender como ator principal da sua vida, né, isso é fundamental para a gente curar tanto a nossa relação como a nossa relação com os outros, e automaticamente isso vai ser reverberado para o mundo, né, no planeta. A gente vai conseguir liberar as nossas potencialidades, né, Fred?
Você sabe que resetar o que, que é? É reinicializar. Né? Reinicializar o quê? No caso do ser humano, é a nossa bio. Bio significa vida. Né? Ou seja, quando você percebe que as coisas não estão como você deseja e precisa de um novo pensamento, uma nova evolução do gênero, busque situações que te fazem bem. Né?
Sim.
Natureza é uma delas, mas busque coisas que te dão prazer. Se cerque de pessoas, situações que te contaminam de coisas boas, de felicidade, de uma energia boa, uma palavra boa. Né? Faça o que te dá prazer, se permita fazer o que é bom. Né? E seguindo esse raciocínio que você está falando, né? Eu acho que assim, primeiro, viajar para fora é viajar para dentro. Né? Segundo, você se assenhorar. Né? Você disse que é clichê, mas não é. É muito contemporâneo e é muito atual. Porque eu vejo a maioria das pessoas, elas vivem muito na osmose, sabe? Ela é levada pela vida. E ser levado pela vida é muito pouco para quem nasceu no planeta tão lindo como o nosso. É um planeta...
É verdade.
Espetacular. Né? Eu sou apaixonado pelo planeta Terra. E eu acho que tem pessoas maravilhosas. Tem gente ruim, mas por algum problema que não está bem encaixado, como você disse no começo. Talvez seja falta de amor, seja falta de abraço, seja falta de um sorriso. Né? Então, assim... Esse reset...
A gente tem que cortar o ciclo, né? A gente tem que também esse ciclo.
Esse reset, exatamente, não, é cortar o ciclo mesmo. Sabe aquelas... Parecem pontos mentais, né? Que a gente chama, estão ali parados. E fica lá batendo, fica lá batendo, fica lá batendo. Não dá, né? A gente tem que fazer um pouquinho a mais disso.
E a gente... Também existe o processo social que ele tá... no nosso DNA, porque nós somos seres sociáveis, né? Inclusive, foi por essa característica que nossa espécie acabou não sendo extinguida como outros hominídeos, né? Como outras espécies de hominídeos, né?
E você sabe que nós somos uns seres sociais. Há 300 mil anos atrás, a gente migrou da África, do norte da África, e fomos povoar o planeta. E nós povoamos o planeta a pé, né? E não povoamos solitários, povoamos juntos. Então, aquela frase também, que juntos somos mais fortes, ela é muito verdadeira, né? Então, se você se exclui do social e se exclui da empatia, se exclui do compartilhamento, se exclui do pertencer, né, a esse mundo, às pessoas, se você reconhece no outro ser o seu inimigo, tem algo errado. Você precisa realmente recomeçar. Eu lembro há 20 e poucos anos atrás, em uma entrevista corporativa, e me perguntaram assim, quais eram os grandes desafios da humanidade há 20 e poucos anos atrás. E eu lembro que eu tinha uma grande preocupação, que era a fome na África. Que quando, há 20 anos atrás, eu não era nem adolescente, mas na minha adolescência eu sofria muito por isso. Eu entendia, eu não conseguia entender, na minha adolescência, para jovem, como que podia ter gente morrendo de fome na África, ou aqui mesmo, no Brasil, no Nordeste? Quem leu Vidas Secas, de Graciliano Ramos, sabe o que eu estou falando. Aliás, uma obra espetacular. Assim. Ou seja, como podia existir aquilo e os países mais ricos, ou sei lá, ou quem tem algo a mais para dividir, não fazia. Aquilo me fazia muito mal. Aliás, isso me levou até... eu fazendo faculdade, eu lembro que eu ia fazer... à noite, né? A gente... participei de um trabalho, vou chamar humanitário, né? A gente dava comida para as pessoas na rua. E eu descobri que tinha gente lá que morava na rua porque não tinha dinheiro de voltar para casa, que morava na Zona Leste. E então ela dormia na rua porque não tinha dinheiro. Então o que ela fazia? Ela comia durante o dia, tomava banho na empresa, se trocava na empresa, mas dormia à noite na rua e voltava para casa somente no fim de semana. Ou seja, essas situações dá para passar desapercebido? Não dá. É a mesma coisa, viu, Marcela, que você me fez lembrar agora, quando a gente passa na montanha e vê lixo. Você não consegue. Tem pessoas... Você vê lixo lá, você não consegue. Pelo menos eu não consigo passar e fazer vista grossa. É. Ah, não percebi. Né?
Sim.
Não, eu paro, eu tenho que levar, ou eu divido com quem está comigo e vamos embora. Né? Eu quero aquele lugar limpo. Né? Então, assim, você se reconhecer, e nessa entrevista eu falava que a primeira preocupação que eu tinha era que o ser humano precisava se ver no ser humano. Ele não... Ele não tinha que olhar no ser humano como um inimigo, porque aquele ser é uma espécie, e nós sobrevivemos até hoje porque não foi na desunião. É, apesar de termos vivido na história do homem muitas guerras, né, que eu acho que essa coisa de se falar em paz ultimamente é recente, é contemporâneo, mas eu sempre acho que tem mais gente boa do que gente talvez com algum problema para melhorar, nem falo mal mais. Né? E essa coisa que você falou, pô, a gente aprendizado, ele vem como? Ele vem com o tempo, a maturidade, né? Medo, né? Eu falei agora há pouco de medo. Que medo que você vai ter? Você chegou até X idade, você vai ter medo de quê? Né? Eu sei que não é fácil, não é todo mundo que pensa assim, mas é um bom exercício, né? É, eu acho que a partir do momento que você lembrar das coisas boas que você tem, das coisas que você gosta, das pessoas que ama, aliás, amor gera amor, né? É só, sabe aquela frase antiga, só amor constrói? É muito real, só amor constrói. Eu posso discordar de você, Marcela, em tudo, mas eu não vou torcer contra você, né? Eu simplesmente, é um ponto de vista, você não é minha inimiga. Estava falando hoje de amizade. Amizade, nos tempos atuais, a gente tem muitos contatos no mundo virtual, né? Eu tenho muitos seguidores e respeito demais essas pessoas que me seguem. Por quê? Porque de alguma maneira a gente inspira algo, assim como elas me inspiram. Olha, eu sou muito inspirado pelas pessoas que me escrevem cotidianamente, Marcela, seja por WhatsApp, seja por Instagram, seja por Facebook, seja por qualquer rede social. Às vezes eu nem respondo na hora porque eu não consigo. Sabe aquela história? Uhum. Você não consegue. Mas vai passar um tempo e eu vou responder. Porque...
É o relacionar-se, né?
É relacionar-se. E amizade, a gente tem que praticar mais. Hoje em dia, acho que a gente anda muito pouco praticando amizade, né?
É, vamos resetar isso.
Marcela, que inversão de papéis interessante. Aliás, se colocar no papel do outro é fundamental para a evolução e crescimento individual. Ah, e agora eu vou retomar o meu papel. Quero te fazer perguntas.
Claro que eu topo. Vamos resetar quantas vezes forem necessárias.
E vamos para a nossa conversa? Vamos.
Mudar significa... buscar novos caminhos, literalmente, novas experiências. Se você está cansado, desanimado, pode estar vibrando de forma errada, nada como uma boa mudança. Quando foi a última vez que fez algo pela primeira vez, Marcela?
Olha, Fred, eu tenho a lua em Áries, né? A gente já conversou um pouco aí sobre astrologia. Tem quem acredite, tem quem ache bobagem, mas para mim é realmente uma ciência do autoconhecimento. E a Lua em Áries, ela é movida por mudanças, por inícios, né, pelo desejo de viver intensamente. Eu sempre tive isso comigo e tem uma frase, né, que diz que a vida é como andar de bicicleta, ou seja, a gente tem que estar em constante movimento para não cair, e eu acredito piamente nisso. Só não muda quem está morto, né? Literalmente, porque até mesmo as pedras se desgastam e com o tempo tomam novos formatos. E, bom, mesmo que o movimento seja de inércia, por exemplo, que ele seja consciente, né? Como se fosse um momento ali de silêncio, mas um momento de gestação, como se algo tivesse para nascer. Mesmo nas circunstâncias em que aparentemente, assim, eu não estou fazendo nada, por exemplo, na verdade, internamente uma semente está germinando, porque afinal estamos vivos, né? Então, todo dia eu acabo por fazer uma coisa diferente pela primeira vez, mas citando uma mudança pontual, foi minha transição, né? Está sendo a minha transição assim, de área profissional, porque há pouco mais de um ano, atualmente estou me especializando aí na área de segurança, como bombeira civil, que abrange inúmeras atividades que eu sempre gostei de fazer, mas que eu não tinha conhecimento de como unir tudo numa coisa só. Então, enfim, né, essa foi uma das transformações mais acertadas e eu fiquei muito feliz com a decisão.
Em meio à infinidade de fenômenos físicos, existem quatro interações fundamentais envolvidas. Essas interações são forças, sendo elas força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. E eu acrescentaria a força mental como fenômeno que ativa nossa existência através de formas produtivas. Como construir uma força mental na sua visão de mundo, Marcela?
Fred, você me fez lembrar da teoria do caos, proposta pelo matemático Edward Lorenz. Tem uma frase dele que diz que o simples bater de asas de uma borboleta no extremo do globo terrestre pode provocar um tufão no outro lado do mundo, que parece loucura, mas que acontece todos os dias e nós chamamos de acaso. Eu gosto bastante dessa metáfora, porque ela exemplifica uma coisa que para mim é fato, que estamos todos interligados, né? Que somos todos um. Eu acredito que é importante a gente enxergar a nós mesmos, aos outros e a todas as circunstâncias que nos acontecem, sejam elas boas ou ruins, entre aspas, né, aos nossos olhos, mas não como simples acasos, mas como peças imprescindíveis de uma engrenagem da qual a gente ainda nem tenha se dado conta do quão extraordinária é. E você sabe que as leis da natureza, as leis da física, elas operam de forma eficaz, né? Inclusive sobre nós. Então, por exemplo, a lei da semeadura, né? Não dá para plantar uma coisa e colher outra. Tudo que a gente colhe, a gente planta. A lei da atração e reação. Tudo se trata de energia, de vibração. São coisas inescapáveis. E a gente tem que ter a consciência que fazemos parte de todos esses fenômenos. E com isso, nós precisamos honrar nosso fôlego de vida diariamente, né? Honrar as nossas capacidades, potencialidades, tendo a certeza que as nossas ações, por menores que elas sejam, elas impactam diretamente a realidade ao nosso redor. A gente precisa ser fonte de energia positiva literalmente, né? Acredito que nós somos grandes, somos complexos, mas somos extraordinários.
Crescimento pessoal é o resultado das ações que você faz para tornar-se uma pessoa melhor, utilizando as ferramentas e os recursos que estão à disposição. Identifique o que faz você crescer como ser humano. Te pergunto, como ser um busca-vida?
Fred, gosto bastante desse seu termo aí, busca-vida. Bom, desde pequena eu sempre procuro buscar, entre aspas, sinais em todas as coisas à minha volta, seja na natureza ou em coincidências, né, nas sincronicidades. Tento sempre assistir as coisas por um prisma até meio que mágico, talvez. Mesmo nas dificuldades, tento ressignificar ao máximo os acontecimentos para realmente extrair algum aprendizado. Tem aquela frase, né, do Rubem Alves que fala que ostra feliz não faz pérola. E é bem isso mesmo, como no treinamento físico, sem dor, sem ganho, literalmente, né? E assim, falando de espiritualidade, eu sempre tive muita fé, acredito fielmente no fluxo e no cuidado da existência, né? E acho primordial a gente manter sempre os olhos e a curiosidade da criança, que eu encontrei muito no universo da aventura, inclusive.
Como atender o chamado da natureza e também como conectar nossa essência à natureza?
Olha, eu acho que a natureza, ela está nos chamando assim a todo instante, né? A gente que mora assim nas grandes cidades, só a gente olhar para uma árvore, para uma praça, de repente até uma vegetação ali saindo, resistindo, até em meio ao concreto. Para mim, isso é a natureza mostrando toda a sua força, né? A gente pode avistar aí o voo dos pássaros, o nascer do sol, o nascer da lua, o andar até sinuoso de um gato. Acho que tudo está diante dos nossos olhos a todo momento e nos chamando mesmo a cada instante. E uma forma da gente se conectar com isso, na verdade, é entender que nós somos a natureza, né? A gente acabou, o homem, sendo um pouco domesticado, né, digamos assim, mas a nossa natureza, ela é selvagem, né? E nós estamos, assim, intimamente conectados com os ciclos, né, naturais. Costumo falar assim que tem dia que a gente acorda nublado, por exemplo. Tem dia que a gente acorda chuvoso, né? No sentido das lágrimas. Tem dia que a gente acorda ensolarado. Então, nós somos feitos, né, dos ciclos da natureza. Isso faz parte da nossa essência. Então, acho que é muito isso. Treinar o nosso olhar para todo e qualquer detalhe natural ao nosso redor, que para mim são coisas que ficam ali, a todo tempo vibrando, e nos enxergar enquanto a própria natureza, uma manifestação, né, da natureza.
O autoconhecimento, segundo a psicologia, significa o conhecimento de um indivíduo sobre si mesmo. A prática de se conhecer melhor faz com que uma pessoa tenha controle sobre suas emoções, independente de serem positivas ou não. Eu percebo que as pessoas se conhecem muito pouco e também vejo que muitas têm medo de se conhecer, por trazer descobertas às vezes não agradáveis, e ao mesmo tempo muitas pessoas se descobrem a cada instante por verem coisas boas. Como equalizar esta descoberta tão importante para o crescimento pessoal e coletivo?
Fred, eu li uma frase, inclusive essa semana, que dizia que muita luz ela acaba cegando, que por isso a escuridão é necessária, né? Então, primeiramente, eu acho importante esse olhar para dentro, sem julgamentos, né? Entendendo as nossas próprias sombras como parte realmente da nossa constituição, né? Somos feitos de luz e sombra. Como comentei, a gente é natureza, então tudo está interligado, tudo é uma coisa só. Ter esse cuidado a olhar para dentro, né, estender as mãos para nós mesmos a todo instante, sempre que necessário, porque muitas vezes a gente acaba doando tanto, né, da nossa atenção, da nossa disponibilidade para outras pessoas, e a gente acaba não olhando para si, não se ajudando. Então, realmente, né, muitas vezes é doloroso identificar certos padrões de comportamento, de pensamento, né, alguns pré-conceitos, né, e acaba chocando, acaba chateando, mas tirar esse julgamento inicial e se entender como um ser em construção, acho que é um caminho bom, assim, a ser começado, né? Uma coisa essencial também é entender as circunstâncias ou os sentimentos, as coisas à nossa volta, como coisas isoladas de nós, né? Para justamente tentar entender o que realmente se trata do nosso eu, da nossa essência, o que se trata de repente do nosso ego, o que se trata do julgamento alheio, né? Acho que também quando nós temos muita certeza de quem nós somos, é mais difícil, por exemplo, as críticas nos abalar, né? Então, justamente por isso, o caminho do autoconhecimento, ele é fundamental para não haver sofrimento. Hoje a gente tem tantas coisas acontecendo, né? A tecnologia, as mídias sociais, muitos ataques, e as pessoas acabam, por exemplo, entrando em depressão. Mas quem está muito certo de si acaba não dando ouvidos, né, para as vozes exteriores. Então, o caminho do autoconhecimento é importante, de fato, para o indivíduo e para o mundo, porque uma pessoa que se conhece e sabe das suas potencialidades e das suas fraquezas, das suas limitações, mas né, focando assim, nas potencialidades, tem ali o poder de realmente contribuir diretamente para o avanço da humanidade, né? E o caminho do autoconhecimento, ele é sem volta. Uma vez que você olha para dentro, você desperta, você já não tem mais interesse em sonhar, né? O sonho dos outros, por exemplo. E eu acho que isso é fundamental para a gente ser feliz e pleno em vida.
Quando falamos de beleza, logo pensamos em estar bonito ou bonita. Mas achar beleza nas coisas significa muito mais. Significa como vemos o mundo. Perdemos o encanto de achar beleza fácil nas coisas, nas pessoas e no mundo, Marcela.
Fred, tem uma passagem no Evangelho de Mateus em que Jesus diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E eu gosto muito disso e acho que a questão do olhar é treinável, né? A gente realmente identificar valor nas coisas, mudar aí os nossos padrões de beleza, né? Não aceitar simplesmente o que é imposto pela sociedade ou que está aí de forma midiática para nós, mas rever os valores, rever conceitos, encontrar a beleza nas pequenas coisas, ressignificar, né? Eu acho que a gente nasce no mundo meio que pronto. E a gente, ao longo da vida, vai descobrindo o que é, o que não é, o que tem sentido para nós. E é importantíssimo isso, a gente identificar as nossas verdades, né? Aquilo que nos move, aquilo que realmente nos faz feliz. Cada um tem um papel fundamental nesse mundo e cada um precisa se descobrir, porque aí as coisas podem não ficar mais fáceis, mas elas ficam mais leves. E, poxa, a vida ela foi feita para ser exuberante, né? Fomos criados assim para sermos prósperos, abundantes. Então, acho que a questão do olhar e ver beleza nas coisas é primeiramente uma escolha. A gente escolher ter esse padrão de mentalidade, de enxergar sempre o lado bom. Claro que o lado ruim ele existe, existem as más situações, os acontecimentos maus mesmo, a gente vive num mundo que é mau também, mas ainda assim não nos deixar contaminar, né? Isso não pode contaminar o nosso coração.
Marcela, que papo gostoso, e essa inversão de papéis também foi muito legal, né? Queria te agradecer a sua participação, agradecer as suas palavras e as portas estão abertas aqui para você sempre.
Mas foi muito bacana poder inverter aí os papéis, fazer as perguntas no Reset Humano. Queria te parabenizar, Fred, por esse projeto, como eu já falei, fantástico, né? E te agradecer pela oportunidade e por toda a troca, que é sempre muito enriquecedora. Quero agradecer aí todos os amigos e amigas que são ouvintes do Reset Humano, né, nos mais de 20 países aí ao redor do mundo. Dizer que estamos todos conectados, somos todos um. Então fica minhas sinceras energias para todos. Encorajo a todos a viverem uma vida rica diariamente, né? Sintam-se partes integrantes de algo maior, porque de fato somos. Então, que cada um tome a sua parte, faça sempre o melhor para si, para o seu entorno, e todo mundo buscar crescer, né? Evoluir. A gente viu recentemente o poder que tem, né? De transmissão de um vírus. Então fica muito claro que tudo que a gente faz e é propagado aos quatro cantos, né? A gente tem uma influência na vida das pessoas, e é importante lembrar que se a gente não está influenciando, a gente está sendo influenciado. Então é sempre bacana estar alerta aí com aquilo que a gente absorve, porque tudo é alimento. Então estejamos, né, em alerta sobre aquilo que a gente está consumindo e sobre aquilo que a gente está emitindo também.
E você que ficou até o final do episódio, recetando seu humano, muito obrigado por me ouvirem. E queria contar um pouquinho, recentemente fiz uma live que o tema era exatamente recetando seu humano. E hoje fizemos uma brincadeira, coloquei alguns trechinhos desse bate-papo, principalmente quando a Marcela faz as perguntas, e realizamos, na verdade, uma brincadeira para poder passar o ouvinte que nos colocarmos no papel do outro é fundamental para o nosso crescimento. Então, espero que tenham gostado. E como eu sempre falo, né, se gosta do projeto, gosta do podcast, segue o Reset Humano no Instagram, lá no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. E aqui eu queria fazer uma proposta, se você quer fazer parte da lista Reset Humano, pode me escrever com sugestões de pauta, com elogios e etc. O meu telefone, o WhatsApp é o mais 55 para quem me ouve fora do Brasil, DDD 11 e o 981650990. Fico à disposição. Desejo uma excelente semana, muita luz aí para todos. Muito obrigado, bons ventos e até o próximo episódio.